Boa noite, gente. Queria dar boa noite a todos vocês. Você que de uma forma especial foi convidado ou convidada para estar participando da nossa celebração. Boa noite para você. Alegria ter você participando aqui da nossa celebração. Boa noite para todos que nos acompanham pelo Facebook. Que Deus possa abençoar a sua vida, falar ao seu coração nessa noite. É o nosso desejo, é a nossa oração. Eu queria convidar você a abrir ou acessar sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 18. Nós vamos refletir sobre um texto que se encontra em João, capítulo 18. Não é o estudo que está projetado aí no seu boletim. João, capítulo 18, a partir do verso de número 33. Mas antes de ler o texto, eu gostaria de orar com você. Você pode fechar os seus olhos. Deus nosso Pai, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos aqui celebrando ao Senhor, cultuando, te adorando. E de uma forma muito especial, obrigado pelo livre acesso que nós temos à tua palavra. Nós te pedimos nessa noite que o Senhor possa nos santificar na verdade, e a tua palavra é a verdade, e que essa palavra possa produzir quebrantamento, despertamento, transformação, novas atitudes, novas ações no nosso viver diário. Está aqui diante do Senhor pessoas que saíram dos seus lares, e que direto ou indiretamente vieram aqui para ouvir a tua voz, receber uma porção da tua palavra. E nós pedimos ao Senhor que nessa noite, essa porção da tua palavra possa ser derramada sobre cada coração. Abra o nosso entendimento para compreender a tua palavra e aplique-a com teu espírito nas nossas vidas. Nós oramos assim, nós te pedimos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém. Embora eu tenha dito no verso 33, eu quero ler a partir do verso 28, mas nessa noite eu quero lhes falar a respeito da verdade, mais especificamente sobre três cuidados que nós devemos ter em relação à verdade. Quero chamar sua atenção para a experiência de Pilatos. Jesus está diante de Pilatos sendo interrogado, e a impressão que eu tenho é que aquilo que acontecera naquele dia também se repete nos dias de hoje, onde muitos de nós até nos aproximamos da verdade, porém nós não estamos dispostos a ouvir, a confiar, a atender a essa verdade. Agimos como Pilatos, perguntamos para o único capaz de nos revelar o que é a verdadeira verdade, mas viramos as costas e saímos antes que ele nos responda. E eu quero ler essa passagem das Escrituras com você, João capítulo 18, a partir do verso de número 28. Em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Já estava amanhecendo e, para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: "Que acusação vocês têm contra este homem?" Responderam eles: "Se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti." Pilatos disse: "Levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês." "Mas nós não temos o direito de executar ninguém", protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: "Você é o rei dos judeus?" Perguntou-lhe Jesus: "Essa pergunta é tua ou os outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos, acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. De fato, por essa razão nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Verso 38, perguntou Pilatos, que é a verdade? Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse, não acho nele motivo algum de acusação. Eu quero chamar sua atenção para o verso 37 e 38. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu, tu dizes que sou rei. De fato, por essa razão nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Perguntou Pilatos, que é a verdade? Ele disse isso. E saiu. Na Bíblia, a mensagem de Eugene Peterson, narrando essa frase de Jesus, todos os que são da verdade me ouvem. Eugene Peterson vai parafrasear esse versículo da seguinte forma. Aquele que se importa com a verdade e tem alguma sensibilidade a ela, reconhece. Reconhece no sentido de ouvir, de confiar, de obedecer a minha voz. Aquele que se importa com a verdade e tem alguma sensibilidade a ela, reconhece a minha voz. John Stott, um famoso teólogo anglicano, John Stott foi conselheiro da rainha da Inglaterra, ele afirma que todo leitor da Bíblia e especialmente todo pregador da Bíblia, ele deve ser um construtor de pontes. Ele precisa ler a Bíblia, ele precisa ler o mundo em que ele está inserido, e depois ele precisa construir uma ponte entre o mundo bíblico e o mundo atual em que ele vive, a fim de aplicar essas verdades das Escrituras de uma forma correta e de uma forma relevante. E seguindo a orientação de John Stott, que devemos construir pontes, lemos a Bíblia, mas nós precisamos ler o mundo, precisamos ler os dias em que nós estamos vivendo, e nós estamos vivendo dias em que os sociólogos, os mestres, denominam de pós-modernidade. O que é a pós-modernidade? Quais são as características da pós-modernidade? Eu preciso conhecer essas características para eu fazer uma ponte entre o texto bíblico e o mundo em que eu estou vivendo, o tempo em que eu estou inserido. E eu quero compartilhar com você de uma forma bem simples para você entender. Se é pós-modernidade, é porque houve modernidade e houve também pré-modernidade. Na pré-modernidade, para que você entenda, Deus era o centro de todas as coisas. E aqui você entenda a igreja. O que a igreja dizia na pré-modernidade, no período colonial, era verdade, era lei. Se você não se submetesse a essa lei, você era queimado. Depois veio a modernidade. Na modernidade, não é mais Deus quem ocupa o centro. Agora é o homem quem ocupa o centro. Depois da modernidade, vem a pós-modernidade, que alguns chegam a dizer que ela é um reflexo ou são as consequências, os frutos da modernidade, onde nem Deus nem o homem estão no centro do universo. Na verdade, na pós-modernidade tem tantos centros quanto homens. Em outras palavras, cada cabeça uma sentença. Eu explico para você com um exemplo. Na pré-modernidade, se alguém dissesse assim, isso é uma garrafa d'água, as pessoas perguntavam, quem disse? E a igreja dizia, Deus. E as pessoas diziam, sim, é uma garrafa d'água. E aquelas que discordassem eram queimadas. No período da modernidade, se você dissesse, isso é uma garrafa d'água, as pessoas iam dizer, então me prove. Se você não me provar que isso é uma garrafa d'água, eu não acredito. No período da pós-modernidade, que é o tempo em que nós estamos vivendo, eu digo, isso é uma garrafa d'água. E as pessoas vão dizer, essa é a sua verdade. Para mim, pode não ser uma garrafa d'água. Esse é o tempo em que nós estamos inseridos. Esse é o momento da história que eu e você estamos vivenciando. E com base nesse texto que nós lemos, nessa experiência, de uma forma muito especial, nessa pergunta feita por Pilatos e diante da sua pergunta e omissão, imediatamente ele sai, ele não ouve a resposta. Eu queria então destacar para vocês três cuidados que nós devemos ter em relação à verdade. Primeiro cuidado, cuidado para não relativizar a verdade. Uma das características, gente, dos dias em que nós estamos vivendo é a chamada pluralidade. Em outras palavras, não existe verdade absoluta. O que existe é uma pluralidade de verdades que se complementam. Em outras palavras, não existe hoje mais inverdade. Tudo depende do ponto de vista da pessoa. E eu te dou um exemplo para você entender essa ideia da pluralidade. Imagine que tenha um número 6 desenhado no chão. De um lado tem uma pessoa, de outro tem outra. Um afirma, isso é 6. O outro diz, não, isso não é 6, isso é 9. Depende do meu ponto de vista. Então, essa é uma característica desses dias onde não existe mais inverdade. Não existe verdade absoluta. Existem várias verdades. Várias verdades, gente, que na verdade representam o ponto de vista de uma pessoa ou de um grupo específico. Por exemplo, nós afirmamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. As pessoas chegam para nós e dizem assim, essa é a sua verdade. Essa não é a minha verdade. Vivemos dias onde a adolescente chega em casa grávida e conta para o pai, pai, eu estou grávida. E o avô fica sabendo e pergunta, minha filha, você já sabe o que é menino ou menina? E ela responde, isso ele vai decidir quando crescer. Esse é o tempo que a gente vive, um tempo de relativização da verdade. Um tempo onde o que é certo e o que é errado foram redefinidos em termos de sentimentos subjetivos e de perspectivas pessoais. Já não temos mais um padrão absoluto de verdade. O que é verdade é o que eu sinto. Uma supervalorização da subjetividade. Olha só, para você, isso aqui que eu estou fazendo pode ser errado, mas para o meu coração não é. Não estou sentindo, não estou incomodado. Vivemos dias, gente, onde a maioria das pessoas afirma acreditar no Deus da Bíblia. Mas muitos de nós estamos incertos do que realmente vem a ser a verdade. Eu li um livro, há 2 semanas atrás, do John MacArthur, e eu queria recomendar a leitura desse livro para vocês, chamado Guerra pela Verdade. A base desse sermão foi extraída desse livro, Guerra pela Verdade. E nesse livro, o John MacArthur vai dizer que a Bíblia, ela é o critério pelo qual devem ser tratados todas as afirmações concernentes à verdade, pelo qual todas as outras verdades devem ser avaliadas ao final. O que eu creio, o que você crê, o que nós ouvimos na escola, na faculdade, no nosso dia a dia, o que nós vemos, ouvimos, fazemos, precisa estar fundamentado nas Escrituras. A Bíblia precisa ser o nosso filtro pelo qual nós definimos o que é certo e o que é errado, o que é justo, o que é injusto. E é por essa razão que a verdade, que o significado da verdade, gente, não pode ser determinado por nossa intuição, por nosso bom senso, pela sua experiência ou pelo seu desejo. O nosso critério para julgar certo e errado não pode ser os nossos sentimentos. O nosso critério precisa ser a palavra de Deus. E a igreja, e quando eu digo igreja, eu não estou falando de primeira igreja batista, eu estou falando de você e de mim. Precisamos amadurecer. Amadurecer nos nossos conceitos. Amadurecer na compreensão que nós temos nos dias de hoje sobre espiritualidade. Onde existe uma supervalorização do sentimento em detrimento da verdade. A Bíblia é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, de acordo com Jesus, é a verdade. Você pode conferir na sua casa, João 17, 17, fácil de você memorizar. Jesus está orando e ele está falando com Deus e ele fala assim para Deus: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A Bíblia, a palavra de Deus é a verdade. E essa palavra foi encarnada, foi personificada na pessoa de Jesus. E a gente está vivendo um tempo onde tem muita gente tratando com naturalidade o que a Bíblia chama de pecado. E eu queria dizer um negócio muito sério para você. Você que um dia se rendeu a Jesus Cristo. Você que um dia foi selado com o Espírito Santo da promessa. Você que um dia foi colocado na mão de Deus. E Deus o fechou a sua mão e o guardou. Saiba de uma coisa. A única coisa que pode destruir você é o pecado. É o seu pecado. Nada mais, gente. Alguns dias atrás eu recebi uma ligação onde uma pessoa dizia: pastor, ora por mim, porque eu estou achando que estão fazendo macumba para mim. E tem muita gente que já se entregou a Jesus, já foi selado pelo Espírito Santo, está na mão de Deus, e tem medo de macumba, de feitiçaria, tem medo de olho gordo, tem medo de egoísmo. Aí eu não posso falar isso para as pessoas, porque senão elas vão invejar e a inveja deles vai me atingir. Não, 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 não. Isso não está na Bíblia. Se você é selado pelo Espírito Santo de Deus, o maligno não tem poder nenhum para lhe tocar. Só o seu pecado pode destruir você. Então, precisamos ter cuidado. E em tempos de relativização da verdade, duas coisas eu observo. com relação a esse assunto? Primeiro, os famosos, o que que tem e nada a ver. É muito comum dos adolescentes falarem isso. O que que tem? Não tem nada a ver. Isso é implicância. Isso é caretice. O que que tem de mais eu estar em determinado lugar? O que que tem de mais eu estar com determinada pessoa? O que que tem de mais eu fazer esse negócio? Não tem nada a ver eu omitir essa situação. E a gente vai relativizando o que a Bíblia diz, não faça. Não faça porque isso é pecado. E esse pecado vai destruir você. Cuidado com a relativização da verdade. Cuidado com esses, o que que tem? Na verdade, quando nós falamos sobre relativização da verdade, o que eu observo, principalmente nesses, o que que tem, não tem nada a ver, uma palavrinha chamada conveniência. Quando nós desejamos algo que nos é conveniente, e esse algo nós sabemos que é contrário às Escrituras, por nos ser conveniente, nós relativizamos um princípio. E eu vou dar um exemplo para vocês. Infelizmente, alguns adolescentes que já estiveram entre nós tomaram a decisão de seguir o caminho das drogas. E lembro-me perfeitamente de um dia em que conversava com um adolescente desse, dizendo: meu filho, essa escolha que você está fazendo é um caminho de morte. E ele disse para mim assim: pastor, a Bíblia não fala que eu não posso usar maconha. Não tem nenhum texto na Bíblia Sagrada que define que eu não posso usar maconha. Percebe a ideia da conveniência? Ele quer usar a Bíblia como um pretexto para justificar algo que a Bíblia, em seus princípios, define como errado, prejudicial, caminho de morte. E o segundo destaque que eu faço em relação a esse tema é que uma das consequências é o baixo conhecimento da Bíblia. Uma das razões pelas quais a Bíblia tem sido relativizada é o baixo conhecimento da Bíblia por nossa parte. John MacArthur, ele diz assim: à medida que o conhecimento da verdade de Deus diminui, as pessoas seguem opiniões populares. À medida que o conhecimento da verdade de Deus diminui, as pessoas seguem opiniões populares. Oséias profetizou em nome de Deus para o povo de Deus: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Está lá em Oséias capítulo 4. E ele fala assim, ó: falta conhecimento de Deus na terra. Você tem o hábito de ler a Bíblia? Há quanto tempo você que está aqui hoje não senta para ler com o intuito de conhecer as verdades desse livro? Talvez há quanto tempo você não saiba o que é ter um tempo para estar a sós com Deus e ouvir a sua voz por meio da sua palavra? Lembro-me de uma ilustração contada pelo pastor Isaltino Gomes, que ele diz que chegou na casa de uma irmã, esposa de um pastor, de uma igreja pentecostal, em que ele estaria pregando naquela ocasião, e aquela irmã disse para ele assim: pastor, Deus está me dizendo que o senhor tem uma revelação para me entregar. E o pastor Isaltino conta, falou: e tenho mesmo, irmã. Deus está mandando você ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia que ele vai falar com você. Tem muita gente que quer ouvir a voz de Deus através de experiências místicas.
E o meio pelo qual eu e você ouvimos a voz de Deus é na palavra. É todos os dias, em momentos a sós com Deus, por meio da sua palavra.
Eu queria encorajar você que hoje está distante do estudo diário das Escrituras, a sair daqui com esse compromisso de ler, de conhecer as verdades da palavra de Deus para a sua vida. Então, o primeiro cuidado que você precisa ter é o cuidado com a relativização da verdade. O segundo cuidado que você precisa ter é o cuidado para não ignorar a verdade. Fazer o que Pilatos fez. Senhor, ele estava diante do único capaz de lhe dar uma explicação exata e precisa do que realmente é a verdade. E ele pergunta para esse único Jesus: Jesus, o que é a verdade? Ele pergunta, vira as costas e sai. Não houve a explicação. Ignora o que realmente significa a verdade. E eu creio que existem dois grupos, irmãos, que ignoram a verdade. Existem aqueles que rejeitam a verdade diretamente. Elas simplesmente dizem o seguinte: não acredito, não quero, isso não é para minha vida, isso é da sua religião, não é para mim. E Deus te dá essa liberdade. Deus dá para essas pessoas, aliás, uma das coisas que Deus nos deu foi liberdade de escolher, de decidir, inclusive de rejeitá-lo. Então existe um grupo que diretamente fala assim: não quero, não acredito, ignoro. Mas existe um outro grupo, que são aqueles que ignoram a verdade, rejeitam a verdade, indiretamente. Quem são esses, pastor Leandro? São cristãos, são pessoas que um dia tiveram uma experiência com Jesus, são pessoas que estão próximas a Jesus como Pilatos esteve naquele dia, são pessoas que estão sempre em contato com a verdade, porém rejeitam essa verdade. É o cristão que vive como se não fosse um cristão. Conhece a palavra de Deus, mas a ignora. Até está perto de Jesus nas programações da igreja, porém ignora as palavras de Jesus. Vive uma vida dúbia. Domingo no culto ele levanta a mão. Ele leva a Bíblia. No dia a dia, a vida dele não tem nada a ver com aquilo que ele fez e se comportou dentro do templo na hora do culto. Na célula, ele é uma coisa, lá no trabalho é outra. Na igreja, ele é uma pessoa. Dentro da sua família, ele é outro. Aliás, isso me faz lembrar a história de um pastor que faleceu. E muitas pessoas da igreja choravam, estavam em prantos. E o filho daquele pastor estava próximo, ao lado da sua mãe, e ouviu uma pessoa dizer: esse homem foi muito bom, muito generoso, muito educado, fantástico. O filho cutucou a mãe e falou assim: mãe, vai lá ver que eu acho que não é o pai que morreu, não. Vida dúbia. Em público é uma coisa, em secreto ele é outra, completamente diferente. Vive uma vida de máscaras, de hipocrisia. Ignora a verdade. Quantos jovens, e talvez essa seja a sua realidade aqui hoje, quantos jovens estão com a vida sexual ativa? Enquanto a Bíblia é muito clara que o sexo é uma bênção de Deus para o casamento, e estão ignorando esse princípio bíblico,
com uma vida sexual ativa. Mas saiba você de uma coisa, a Bíblia fala que vai vir juízo sobre você. E não tem jeito de ignorar essa verdade, não. Quer ver mais um exemplo de ignorância da verdade? Quantas vezes eu e você caímos no famoso jeitinho brasileiro? Vou te dar um exemplo. Imagine que você vai fazer uma construção civil. E para fazer uma construção civil, você precisa ir à prefeitura e requerer um alvará de construção. Você precisa dar entrada num processo administrativo e requerer essa autorização para construção. Você dá entrada. Porém, você tem urgência. O que você faz? O que eu faço? Procura um conhecido na prefeitura e fala assim: não tem como passar o meu processo na frente dos demais, não? O que eu estou fazendo, gente? Eu estou passando na frente de outras pessoas e eu vou dando o meu jeitinho, usando da minha influência, e estou ignorando verdades da palavra de Deus que me diz que eu preciso viver de uma vida honesta e íntegra. Então cuidado, cuidado se você tem ignorado a verdade. Cuidado se você é uma pessoa que conhece os princípios da palavra de Deus, mas no seu dia a dia você está vivendo completamente distante desses princípios. Cuidado para não ignorar a verdade. E em terceiro e último lugar, cuidado para não confundir a verdade. Cuidado para não confundir ética com moralismo. O cristianismo, ele é uma religião ética e moral, mas ele não é uma religião moralista. O moralista é aquele cuja conduta é exagerada e viciada na moral. Moralista é aquela pessoa religiosa cuja vida é baseada no tem que, isso pode e isso não pode. Lembro-me de ter compartilhado num culto de quinta-feira, quando tínhamos culto quinta-feira, uma pessoa que veio participar do nosso culto, o Evangelho, e ele tomou uma decisão com Jesus. Ele é membro da igreja hoje, e ele disse assim: mas pastor, na verdade eu não era nem pastor na época. Ele falou: Leandro, o problema é que se eu virar crente agora, eu não posso tomar o vinho que eu sempre gostei de tomar, eu não posso ir a determinados lugares, eu tenho que. E nós construímos uma imagem moralista de que seguir o cristianismo é tem que, não tem que, isso eu posso, isso eu não posso. E nós colocamos sobre as pessoas uma carga moralista insuportável. Não existe isso no Evangelho de tem que, isso pode, isso não pode, irmãos. Pessoas que vivem assim correm três perigos. Primeiro, a obsessão pela obediência. São pessoas que vivem em crise profunda, porque ela não consegue obedecer à lei totalmente. É como Martinho Lutero, antes da sua conversão. Ele se chicoteava porque ele não conseguia obedecer as verdades da palavra de Deus. São pessoas que estão vivendo debaixo da lei, não conseguem viver a graça. Segundo perigo, pessoas moralistas têm uma preocupação exagerada com a vida alheia. Está sempre vigiando a vida do outro. Está sempre exigindo em nome da sua religião determinadas condutas do outro. Lembro-me de uma situação, estava ministrando um estudo, não foi aqui na igreja, de escola bíblica, e nós estávamos falando sobre o poder da língua. Que a língua pode ser bênção e pode ser maldição, pode trazer vida e pode trazer morte. O irmão cutucou a irmã do lado e falou assim: minha irmã, essa é para você? Não cutuca quem está do seu lado, não. Mas eu não tinha muita trava na língua. Eu falei, meu irmão, a Bíblia fala que antes de tirar o cisco do olho do seu irmão, você tem que olhar para a trave que está no seu. Percebe o que, que o moralista faz? Ele está sempre vigiando a conduta do outro, sempre procurando os deslizes do outro, mas ele não olha para a sua própria vida. E aí ele vive o terceiro perigo, que é o perigo da hipocrisia. Faça o que eu falo, não o que eu faço. É o médico que durante o dia todo aconselha os seus pacientes, não fume. Depois do último paciente, ele abre a carteira de cigarro e se delicia num trago de cigarro. É o pai que coloca o filho de castigo porque o filho mentiu. E um dia depois, quando ligam para a casa desse pai, ele diz para o filho assim, fala que eu não estou em casa. Percebe? O cristianismo, gente, ele possui valores éticos, valores morais, que eu tenho que aplicar à minha vida, não à vida do meu próximo. Mateus 5, 6, 7, Sermão da Montanha, Jesus traça uma série de valores éticos e morais, honestidade, integridade, fidelidade, amor ao próximo, amor pelos que te perseguem, pelos que são seus inimigos, amor pelos desiguais, valores éticos que nós precisamos aplicar à nossa própria vida. E deixa eu dizer um negócio para você, que hoje talvez sofra com moralismo. Você não, a sua obediência não vem de fora. Nossa obediência aos princípios da palavra de Deus vem de dentro. O escritor aos Hebreus fala assim, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor, porei minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Nós não fazemos porque tem que, porque pode ou não pode, nós fazemos porque nós queremos ou nós não queremos. Ilustro isso para você entender. Uma mulher chegou para Dwight Lyman Moody, um evangelista famoso do século passado, e disse assim, Moody, ser pastor é muito chato. E ele falou, por que a senhora acha que ser pastor é muito chato? E ela disse assim, porque pastor não pode beber, não pode fumar, não pode dançar. E ele disse para ela assim, quem falou que eu não posso? A diferença entre eu e você é que eu não quero fazer essas coisas. Mas não é que eu não posso. Nós vimos ao culto, aos domingos, não é porque tem que vir participar das celebrações. Nós não bebemos, não é porque não tem, não pode beber. Nós não fumamos, não é porque não pode fumar. Nós não fazemos isso ou deixamos de fazer aquilo outro porque tem que. Não, nós fazemos porque nós não temos prazer. Essa lei, essa palavra está gravada no nosso coração. E ela é verdade para a minha vida. Cuidado então para você não confundir a verdade. Mas cuidado também para você não confundir espiritualidade com religiosidade. Gente, uma das coisas mais perigosas que nós enfrentamos é o engessamento religioso. É a vida religiosa vazia, que está no piloto automático, mecanizado. Ele faz tudo mecanicamente. É a prática de determinados atos e condutas em nome de Deus, entre aspas, por mera obrigatoriedade e tradicionalismo. Às vezes, por sermos batistas, por sermos uma denominação tradicional, em nome dos tradicionais, nós acabamos vivendo uma espiritualidade mecânica, árida.
Aliás, você sabe qual é a diferença entre tradição e tradicionalismo? Tradição é a fé viva dos que já morreram. Tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. Tradição é a fé viva daqueles que já morreram, que são exemplos para nós, que a vida fala aos nossos corações até hoje, por causa da sua conduta moral, ética. Tradicionalismo é a fé morta de pessoas que estão vivas. E usando as palavras do pastor Carlos Novaes, irmãos, nada balança menos o coração de Jesus do que um religioso. Religiosidade vazia não toca o coração de Deus. E eu preciso entender que essa palavra, que é a verdade, que é viva e eficaz, ela precisa ser viva na minha vida. Precisamos ter a mesma experiência dos dois discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus se revela para eles e eles se retiram, eles falam assim: não ardia o nosso coração enquanto ele nos expunha as Escrituras. É essa ardência que precisa haver no meu coração e no seu coração com essa palavra. Porque a lei por si só mata, mas essa palavra é viva, é eficaz, é palavra que fala, que edifica, que confronta, que nos desafia. Isso é espiritualidade. É quando eu fundamento o que eu creio nessas verdades. E essas verdades falam o meu coração e fazem diferença no meu dia a dia. Eu queria então concluir minha reflexão com três propostas para vocês. Três. Primeira proposta: o que eu posso fazer em resposta a essa reflexão? O que você pode fazer? Primeira proposta, primeira ação que eu gostaria que você tivesse a partir de hoje: reconheça a Bíblia como palavra de Deus e verdade absoluta para a sua vida. A Bíblia precisa ser o seu manual de vida. A Bíblia precisa ser o filtro pelo qual você tomará suas decisões e fará suas escolhas. Reconheça a Bíblia como palavra de Deus e verdade absoluta para a sua vida. Segunda ação que eu queria propor para você em resposta a essa reflexão: estude e enraize-se nos princípios e nos valores da palavra de Deus. Assuma esse compromisso: eu vou estudar a Bíblia todos os dias. Eu quero conhecer os princípios e os valores. E muito mais do que conhecer, permita-se criar raízes nesses valores. Paute a sua vida nesses valores. E a terceira ação que eu quero lhe propor em resposta a essa reflexão: viva todos os dias da sua vida, todos os dias da sua vida, aonde quer que você estiver, viva fundamentado nos valores do reino de Deus, os quais se resumem em amor a Deus sobre todas as coisas e amor pelo meu próximo como a mim mesmo. Eu queria convidar você a ficar em pé e a orar essa canção. Uma canção que nos diz que nós, em que nós declaramos para o Senhor que nós estamos rendidos a Ele. Rendido à sua vontade, rendido à sua verdade. E que você possa fazer dessa canção sua oração ao Senhor nessa noite. Nós vamos cantar e depois nós vamos orar juntos.
toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei o que tenho de entrego. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui.
Olha para dentro do seu coração nesse momento. Talvez você tenha entrado aqui nesse templo nessa noite e já há algum tempo você não reconhece mais a Bíblia como verdade absoluta para a sua vida. Você tem pautado suas escolhas, suas decisões, com base no que te traz prazer, nos seus sentimentos, na sua subjetividade. Mas nessa noite, Deus, por meio da sua palavra, te convida a reconhecer a Bíblia como verdade absoluta para a sua vida. Talvez você entrou aqui hoje não reconhecendo Jesus como Filho de Deus, Deus como Criador. Talvez você entrou aqui hoje e seu discurso seja que você seja um ateu, não acredita em Deus. Mas eu queria convidar você a dialogar, porque talvez o Deus que lhe apresentaram, nós também não creiamos nele. Nós cremos no Deus das Escrituras, no Deus que é Criador, que é pessoal, que é Salvador, que é Consolador, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. O Deus que quer se fazer presente na sua vida. Talvez você está longe da palavra, há muito tempo você não lê, não se alimenta. Essa palavra não é mais viva e eficaz na sua vida. Comprometa-se com Deus nessa noite. Senhor, eu quero buscar mais do Senhor, mais da Tua palavra todos os dias. Ajuda-me a viver os valores éticos, morais, os princípios da Tua palavra em todas as áreas da minha vida. Fala isso para Deus. Nós precisamos da ajuda do Senhor para que isso aconteça. Ah, Deus, obrigado por essa noite, Pai. Obrigado pela Tua palavra, palavra que é viva, que é eficaz, palavra que é a verdade absoluta para as nossas vidas. Nós queremos que a nossa vida, a nossa conduta, o nosso proceder diário esteja fundamentado nos valores do Teu reino, nos princípios da Tua palavra. Nos ajude a tratar Tua palavra como verdade absoluta. Nos ajude a obedecer, a parar de ignorar princípios da Tua palavra. E nos ajude a vivermos uma espiritualidade coerente com as verdades da Tua palavra. Toma o Teu povo nessa noite nas Suas mãos. Que o Teu Espírito fale a cada coração. Aplique essa palavra. E o que Jesus te pediu, Pai, nós também te pedimos. Santifica-nos na verdade. A Tua palavra é a verdade. É o que nós te pedimos nessa noite. E te agradecemos e engrandecemos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar. Eu queria apenas deixar uma frase para você. E passo a palavra ao pastor Isaac. Guarda isso no seu coração. Aquele que abandona o conselho de Deus e abraça outros conselhos, adultera contra Deus. Abandonar a vontade de Deus, a recomendação de Deus, os conselhos de Deus, a palavra da sabedoria, é pisar numa estrada que conduz à morte. Abandonar os princípios desse livro sagrado é pisar numa estrada que conduz à morte.